Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio eu entrevisto Leandro Kensky, empresário que desde 1992 desenvolve essa atividade profissional, que é o marketing de relacionamento, ou seja, quase 30 anos de experiência dentro desse modelo de negócios. Seguramente, né, um dos profissionais que mais tem bagagem aí dentro da indústria no Brasil e, consequentemente, mais resultado também. E o Leandro, junto com o irmão ali, o Gabriel, que já tive a oportunidade de entrevistar aqui, trilharam uma jornada de mega sucesso e perguntando para o Leandro, né? Falei, Lê, né, me fala um pouco da sua história. Algo extremamente interessante que a gente vê pouco no multinível é que durante essa trajetória, né, desses quase 30 anos aí, ele, paralelo ao multinível, fundou negócios tradicionais e fez esses negócios terem muito sucesso, né, negócios dentro da internet. A empresa que ele chegou a abrir capital na Bolsa de Valores da França, ou seja, né, um empresário de extremo sucesso e que optou, né, por oportunidade e não por necessidade desenvolver marketing de relacionamento e hoje, né, tem organizações aí gigantescas, inclusive fora do Brasil, e a gente vai ter a oportunidade de aprender muito com ele hoje. Então, deixa eu colocar ele aqui junto com a gente, vem para cá, Leandro Kensky, seja muito bem-vindo e de antemão, obrigado por aceitar esse convite, Lê.
Fala, Felipe, pô, obrigado pela oportunidade aí de compartilhar. Desde o início, quando eu comecei, a gente começou aí nessa nossa última jornada da vida no multinível, você e André me receberam super bem. Eu me lembro no primeiro cruzeiro, e eu fiquei ali, tava ali, pato novo, né? Minha mãe sempre me fala que pato novo não dá mergulho fundo. E aí eu fiquei enchendo o saco de vocês, mas o que vocês estão fazendo? Como é que vocês fazem? Cara, e vocês com maior paciência, maior carinho, no primeiro cruzeiro, dando atenção pra gente. Eu falei, caraca, esses caras são incríveis e eu agradeço desde sempre, né? Sempre te agradeci privado, mas aqui vale agradecer em público. Obrigado aí, Felipe, e obrigado pela oportunidade.
Imagina, eu que agradeço, né, a oportunidade de aprender contigo. Leandro, eu sempre fui um cara muito curioso, né? Então, quando o Leandro começou na Rino D, eu já o acompanhava do multinível, porque, né, eu estava começando o multinível e eu ia acompanhar as pessoas que já tinham um resultado dentro dessa indústria. Então, o Leandro já era uma referência. E aí, quando ele começou, né, na Rino D, que é a empresa que a gente trabalha junto, eu falei, cara, deixa eu ter a oportunidade aqui de conversar pessoalmente, aprender... E ele, como, né, um líder que é, se colocou na posição de aprendiz, né? Assim, que, me ensina aí, me fala o que vocês estão fazendo. Eu sei que, né, com toda a humildade, talvez isso seja uma das grandes virtudes, né, de um líder dentro do marketing de rede. Compartilhei um pouquinho da minha experiência ali, mas eu suguei muito mais do que compartilhei. E Lê, vamos lá, né? Começa compartilhando com a gente quem é o Leandro, né, como é que foi sua trajetória, assim, para quem não te conhece. Né, de vida, né, até chegar ao marketing de relacionamento na sua vida. Eu sei que você conheceu muito novo, mas compartilha com a gente como é que foi essa trajetória aí, né, da sua vida empresarial, profissional, né, se você pensou em fazer outras coisas, se não pensou, como é que foi isso, sabe?
Bom, foi muito doido, né? Eu conheci o marketing de rede, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18 anos, e chegou um amigo meu em casa para falar um negócio para a gente ficar rico, né? 18, 17 anos, você acha que todo mundo é uma maravilha. E eu tava, e foi muito doido, porque eu fui conhecer o marketing multinível, não numa apresentação. O cara mostrou lá os produtos, não sabia mostrar o plano, não sabia mostrar nada de matemática, mas falou que era para ficar rico. E me falou para eu ir num evento que eu achei que era uma apresentação da matemática. Não, lá vão apresentar a matemática certinho, eu sempre gostei de números. E chegou lá, tinha um gringo chamado Tim Foley, que é um dos maiores ícones do multinível global. E ele estava lá numa sala para umas, sei lá, 150 pessoas e tinha umas 60, 70. E era um evento de reconhecimento, era um seminário. Então ele começou a mostrar vídeos dos caras multimilionários, andando de Harley Davidson no deserto, com umas lanchas assim, eu nunca esqueço o vídeo, né? Umas lanchas na Austrália, passando pelas paredes da Austrália. E eu falei, nossa, eu quero essa vida. O meu pai e minha mãe eram funcionários públicos, engenheiros, mas não tinham nem de longe essa vida. Eu nunca passei necessidade, mas, puta, minha vida era normal, comum. E eu falei, eu quero essa vida. E isso me despertou, né? Esse foi o início. Foi aí que eu falei, cara, eu quero essa vida pra mim.
Nossa, colocou um sonho ali que você nem tinha.
Na hora, né? Não, a gente com 17 anos, 18 anos, é quando a gente tem mais sonho na vida. Eu falo muito para quem está nessa indústria que a gente tem que procurar as pessoas jovens. E eu vejo as pessoas envelhecendo, vai ficando 30, 40, 50, elas têm preconceito de trabalhar com jovens, porque elas não sabem comunicar com os jovens. E eu sempre falo, cara, a gente tem que ir nos jovens, porque não apanharam da vida, tem sonho, são mais empreendedores. Ainda mais agora na tecnologia, eles são muito mais tecnologicamente educados. Eu sempre busco a galera jovem, eu adoro isso. Apesar de que hoje eu tenho equipes de 20 anos, de 30, de 40, de 50, de 60, e eu gosto muito de saber comunicar com todo mundo. Agora, a minha grande barreira inicial era que eu era muito tímido. Eu falei, como é que eu vou fazer esse negócio se tudo era difícil para mim? Era difícil convidar, era difícil apresentar, era difícil tudo, eu era mega tímido. Então, putz, se você é tímido e quer entrar nessa área, é possível. Hoje em dia, com a tecnologia, é ainda muito mais possível do que era. Mas, para mim, foi a grande barreira inicial, foi vencer a minha timidez. E foi a escola da minha vida, o multinível. As pessoas, às vezes, acham, o Leandro era empresário e virou do multinível. É o contrário. O Leandro ficou anos no sistema, lendo e buscando informação e querendo crescer, e aí teve a capacidade de ser empresário.
Legal, bom falar isso, bom falar isso. E bom também tocar nesse ponto da timidez, né? Porque as pessoas acreditam, veem o Leandro hoje palestrando para milhares de pessoas e falam, não, esse cara nasceu pronto, né? Esse cara, essa é a sensação de muita gente, né? Tem uma habilidade a mais e tal. E eu não sei se você... Você já estudou perfil DISC? Já viu?
Já pesquisei, já vi que tem lá os tipos de pessoas, né? Mas eu não sou um expert. Aliás, acho que eu escutei no teu treinamento, no seminário seu, acho que foi aí que eu comecei. Eu já tinha lido, mas quando você explicou, eu falei, cara, faz sentido.
Eu aplico esse treinamento, né? Para mim fez muito sentido. Sim. Eu comecei a aplicar ele em alguns lugares e eu sempre pergunto para as pessoas no treinamento, falo assim, bom, de acordo com o que vocês conheceram de mim aqui no palco, né? Qual é o meu perfil? E as pessoas sempre acreditam que me medem pela performance no palco, né? De um negócio que eu já faço há tanto tempo e às vezes o mesmo treinamento eu já fiz 15 vezes. Aí a pessoa fala, não, você é altamente comunicativo, né? Que é um dos perfis, assim. E eu falo, cara, exatamente, eu não sou essa pessoa, né? Eu sou o contrário disso. Então, é legal as pessoas entenderem que todas essas habilidades, elas são desenvolvidas, são habilidades, né?
Habilidades. Isso é muito legal, porque a gente é ensinado na escola, né? A escola tradicional ensina coisas de ser técnico. Só que as habilidades interpessoais, elas são ensináveis e aprendíveis, né? Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa vai ensinar, mas eu não vou aprender. Mas não aprende em uma sessão, né? Você vai ter meses ou anos de processo. Tem que respeitar o processo, né?
Perfeito. Exato, exato, exato. Muito bom, muito bom. E vamos lá, né? E aí, como é que foi você se questionou, que você tinha timidez e tal... Mas como é que foram esses resultados ali, né? Com 17 anos de idade, geralmente, você tem um círculo de pessoas ali que também não tem muito investimento, capacidade financeira para investir no negócio, às vezes depende dos pais, né? Esse é o círculo de amizade. Você também não tinha credibilidade para chegar para as pessoas e falar, cara, né, eu já tive resultado em alguma coisa, então vamos fazer isso aqui. Então, como é que foi esse início lá, essa primeira jornada?
Foi tudo baseado no sonho. Primeira coisa é que as pessoas perguntam para mim, Leandro, por que você e o Gabriel são sócios? Porque na primeira empresa faltava 10 dias para eu fazer 18 anos. Na época ainda era cadastro em formulário, então eu cheguei lá na empresa e falei, tá aqui o meu cadastro, porque quando você preenchia uma fichinha, você já ganhava seu ID. Então a gente começou a trabalhar e a mulher falou, eu não posso dar entrada antes de você fazer 18 anos, mas você com seu cadastro, você já tem um ID para cadastrar outras pessoas. Então a gente começou a trabalhar tipo 5, 10 dias antes do meu aniversário, só que o meu irmão tinha 15 anos, então ele não podia ter o ID dele, então a gente virou sócio. É assim, quando as pessoas perguntam por que você é sócio do seu irmão. Porque na primeira empresa foi assim, nunca podia separar depois, né? Na Rinodente tem vários IDs, mas a gente é sócio de todos os IDs juntos, né? E aí, quando começou, eu saí igual louco para convidar as pessoas, porque eu queria ficar rico, né? Eu comecei a ligar morrendo de vergonha. Algumas pessoas iam na casa, porque nessa época nem todo mundo tinha telefone em casa. E uma pessoa que fez a minha primeira reunião caseira foi um cara chamado Felipe Ruri, que foi um ícone do marketing de rede também. Hoje ele trabalha com cartório, o irmão dele ainda está no mercado. E foi o primeiro plano dele. Ele pensou, o meu patrocinador falou, o Leandro, não sei se vai levar muita gente, não sei o quê, eu tenho outros convidados. Quando chegou na sala, tinham tipo 10 convidados, 8 eram meus, e o cara achou que ia ter 13, morrendo de vergonha, mas foi incrível. Foi assim que a gente começou, falando com todo mundo, né? Entusiasmo. Eu vou te falar, teve uma pessoa que me falou assim, Leandro, se você estiver nervoso e com um sorriso no rosto, você parece entusiasmado. Se você estiver nervoso, de cara fechada, você parece medroso. E isso foi tipo uma frase, porque às vezes é uma frase. Deu um clique, eu falei, cara, eu vou ficar sempre rindo, mesmo me cagando de medo, eu vou ficar ali, vou fazer o jogo. E foi assim, meu início. Minha primeira reunião, de cair, começou a cadastrar as pessoas. O meu combo inicial na época era $50. E aí, minha mãe não queria me dar o dinheiro, porque achava que os americanos estavam fazendo lavagem cerebral. Aí eu conversei com o namorado dela na época, que me adorava, assim, era meio padrasto, não era padrasto, mas tipo, tinha uma boa relação. Ele era empresário. Eu falei, vendi para ele a ideia, falei assim: tá bom, gostei como você me vendeu, me deu os $50, assim, eu entrei. E meus amigos foram pedindo, papai, foi arrumando dinheiro, né? Não era. Foi muito doido. E muito entusiasmante, muito entusiasmante. Foi tipo, veio assim a vacina na veia e a gente começou a ganhar dinheiro, né? E aí, cara, assim, é foda. Quando você começa a ganhar dinheiro, eu falo muito na Rinodê que quando a pessoa recebe na conta o primeiro dinheiro, ela putz, ela fala que isso funciona, isso aí vai.
Uma chave vira, né? Uma chave vira. Vira. Boa, boa. E você falou uma frase aí, né? Você falou assim, cara, uma frase virou uma chave e eu comecei a dar plano sempre com um sorriso no rosto. E é legal isso, porque, por exemplo, eu participei de um treinamento seu, sei lá, acho que 2015, 2016, eu vi você falar um ensinamento no palco e eu carrego até hoje comigo, né? Sempre que as pessoas me falam assim, né? Sempre que eu quero falar não com as pessoas, eu falo, então, eu adoraria a técnica do Leandro Kensky, né? Eu adoraria fazer isso por você, mas, infelizmente...
eu uso até hoje, porque até hoje eu tô aprendendo, eu tô querendo aprender, porque as pessoas que já estão mais... cascuda, fala não, e eu tenho dificuldade, então eu adoraria, que é o que dá, e é mais bonitinho, vai.
Então, pra quem não pegou aqui, né, às vezes eu falei rápido, boiou, mas assim, o que o Leandro fala, cara, antes de você, né, às vezes as pessoas te pedem alguma coisa e você tem receio de falar não, né, você tem, enfim, dificuldade de falar não, e aí ele sempre fala, cara, antes do não, coloca assim, ó, eu adoraria fazer isso por você, né, te ajudar nesse sentido e tal, mas infelizmente eu não consigo. Então, né, primeiro você se coloca como se você realmente gostaria, mas não vai ajudar naquilo dali, né? É basicamente assim, né, Lê?
É isso, é exatamente o que eu faço.
E Lê, deixa eu aproveitar uma oportunidade, você tocou num ponto, né, de sociedade, né? Você falou, cara, a gente virou sócio por causa daquilo dali, então deixa eu aproveitar essa oportunidade, já puxar esse tema aqui, né, rápido aqui. Você recomenda as pessoas a terem sociedade no marketing de rede ou não?
Não recomendo. Sempre que as pessoas... Mas por que você é sócio do meu irmão? Eu tenho que contar a história que eu contei agora. Mas Sim. Eu não recomendo, sabe por quê? Porque num negócio tradicional, você vai abrir uma loja, vai. A loja, um sócio trabalha de 10 da manhã às 4 da tarde, outro de 4 às 10. Você vai abrir uma empresa tradicional, um cuida do marketing, o outro de vendas, o outro de finanças. No nosso negócio, é muito difícil você medir a performance de cada um ao longo do tempo, sabe? Tem épocas... O nosso negócio é para a vida inteira. Então, tem épocas que um engravida, tipo, se foi pai agora, muda a dinâmica do casal. Eu e meu irmão, quando meu irmão teve filho, mudou a dinâmica. Só que eu e meu irmão, a gente é muito amigo. É muito raro ter um tipo de sociedade onde você é amigo e irmão. Mesmo assim, sempre tem os debates, né? E que é difícil lidar. É que a gente tem muitos anos. Você fala, Leandro, eu recomendo ser sócio no multinível? Não. Só se for com a tua esposa ou marido. E é isso, né?
Bom, ótimo você falar isso, porque eu tenho a mesma percepção, né? E não de olhando de fora, assim, né? De vários casos que eu vi ao longo dos anos de pessoas que eram sócias. E na maioria das vezes essas sociedades não funcionaram bem, né?
Porque um nunca consegue lidar com a pessoa ter uma performance pior durante meses, o que está lá em cima não consegue lidar com isso, mesmo sabendo que é longo prazo. É muito difícil.
Legal. E eu poderia, né? Aí você me corrige aqui se eu estiver falando bobeira, mas uma coisa que eu percebo também é que as pessoas não entendem que sociedade no multinível é diferente do negócio tradicional, porque no negócio tradicional você pode ser sócio. E você pode contratar alguém para exercer a função dentro da empresa. Uhum. Né? Então, sei lá, por exemplo... Né?
Pago executivo, né?
Exato, está no executivo. É, e no multinível você não delega, é impossível delegar o operacional do negócio, né? Você não pode contratar alguém para recrutar para você, não dá para fazer isso, né?
É isso mesmo. Eu costumo tratar sempre multinível como um negócio, né? Apesar de ser uma coisa que eu amo fazer, eu trato como um negócio e as pessoas às vezes esquecem isso. É engraçado, depois de tantos anos fazendo isso, eu vou dar um exemplo de como é tratar como um negócio. Teve muita gente na minha equipe, muito jovem, que vai começar a fazer o negócio e arruma uma namorada e entra em união estável sem saber, sem assinar papel. E teve casos que essa pessoa tinha um negócio, ganhava 20 mil por mês, ficou 6 meses com a namorada, saiu e depois a namorada entrou na justiça para pegar metade do negócio. Não é metade do dinheiro, é metade do negócio. Então, as pessoas, às vezes, levam o nosso negócio como brincadeira, mas é um negócio, sabe? Com todas as coisas do direito, que você passa em herança, que você pode eventualmente vender, que eu acho uma loucura. Mas as pessoas não levam como um negócio, sabe? Mesmo quem é empresário, porque tem gente que vem que nunca foi empresário, tudo bem não levar como negócio. Sei lá, a pessoa é assistente social, ou professora, ou tipo eu que era criança, que nem sabia que era um negócio. Às vezes tem um empresário bem sucedido e não trata o nosso negócio como um grande negócio. Isso fica a mensagem. Trate sempre como um grande negócio.
Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Boa. E eu vou até aproveitar aqui, né? A gente falou de sociedade, falou de tratar como um negócio, e aí eu vou colocar, né, algo que eu fiz, né? E a André sempre fala isso. Eu e André, a gente namorava, quando eu comecei na Rino D, a gente namorava já há 6, quase 7 anos. E aí, quando eu comecei a me dedicar, depois ela veio. E eu sempre, dentro do negócio, falei, olha, se você quiser ter uma renda proveniente desse negócio, você vai ter o seu ID e você vai trabalhar por ele. O dia que a gente casar, aí beleza, a gente vai casar, e aí, pô, tem um regime que a gente vai casar e pronto, é tudo, tudo nosso mesmo, então... Né, agora, enquanto a gente for namorado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu acho importante, né, assim, pegando esse link e falando isso, porque se você não coloca esses limites, né, você pode criar um problema que... Eu li uma frase agora, assim, né, falando assim, é mais fácil você não resolver um problema que você não se meteu nele, né? Uhum. Cara, é sempre mais fácil você resolver algo que você mesmo não criou, né? Então, às vezes as pessoas vão lá, criam um problema e pau na máquina. Quer ver? Acho que tá até aqui a frase, ó. É melhor evitar um problema do que sair dele. Essa é a frase.
Pois é, mas isso é normalmente quem tem essa visão é quem é empreendedor, né? Você que é empresário e tudo, você sabe que isso faz parte da nossa rotina de empreendedor. Né? Mas quem nunca foi, a gente resolve depois, e resolver depois é caro, eu já vi que ser caro demais isso.
Boa, boa.
Eu já vi gente desistir do nosso negócio por problemas que ela poderia ter evitado.
Boa, 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 boa. Também já vi muito.
Né? As pessoas depois, infelizmente.
Uhum. Legal. Bom, vamos lá, e aí voltando, né, nessa trajetória ali dentro... De 92 ali, dentro dessa primeira companhia que você trabalhou. Como é que... Aí, pô, você começou a ter alguns resultados, né, com os amigos. E aí, qual foi o pico de resultado? Você começou a se dedicar integralmente... Você estava, né, 17 para 18 anos. Você conciliou com a faculdade? Você fez outra coisa? Ou você foi viver do multinível já naquele momento ali?
Bom, vamos lá. Eu estava começando a faculdade de engenharia. E foi engraçado que quando apareceu o multinível, eu estava frustrado, porque eu tinha feito intercâmbio, morado nos Estados Unidos, fazendo escola pública lá, mas morado lá. E, cara, era uma vida totalmente diferente da vida que eu tinha no Brasil, mesmo numa escola pública. Tinha, cara, tinha infraestrutura, tinha centro de estudo, era outro mundo, né? Era, ainda mais em 1990, isso foi em 1990 que eu estudei lá. E aí eu cheguei na faculdade pública, eu passei para a Federal de Engenharia. Eu não sabia o que eu queria fazer, minha mãe é engenheira, meu pai é engenheiro, estava seguindo ali o caminho dos pais, e eu odiei a faculdade, porque era longe, eu levava 2 horas de ônibus, era um, cara, horrível, horrível, cheiro. Pra mim, eu odiei. Sabe quando você entra num lugar que você odeia? Eu odiei. É quando apareceu o multinível, eu continuei na faculdade, mas, cara, meu negócio era ficar rico. E aí a gente cresceu rápido no início. A gente chegou a ganhar, no sexto mês de negócio, 450 dólares. Só que o salário mínimo na época era 60 dólares. É como se fosse 7 salários mínimos. Tipo, eu tava rico. Uhum. Era um negócio muito difícil na época, muito desafiador, muito, muito. Empresa americana, doideira. Mas a gente teve uma rede muito grande, muito rápido. Tudo no entusiasmo, tudo no, no coisa. E depois estagnou. A gente estagnou ganhando 300 dólares, 200 dólares, por muito tempo. E eu fazia a faculdade, fazia isso, depois parei a faculdade, aí depois voltei, depois parei, mas aí eu decidi, com os ensinamentos do marketing de rede, eu decidi que eu não ia ser empregado. E aí, depois já me botou pressão para eu fazer outra faculdade, comecei a administração, cara, mas eu odiava, porque os professores que davam aula não eram empresários, eles eram professores. Eu falo, cara, isso é uma batalha, porque depois que você aprende os princípios, você sabe, você é empresário. Você fala, cara, não quero mais. Aí comecei a abrir empresas. Eu fazia multinível, e abria uma empresinha de uma coisa, de máquina de bala, aquelas maquininhas que você bota um dinheirinho, cai e pula. Depois uma empresa de treinamento, que foi bem durante um tempo, depois uma crise foi difícil. E chegou um ponto, cara, que eu desisti do multinível. Em 2000, fim de 99, início de 2000. Por quê? Eu estava há 8 anos, não atingi meus sonhos. Pessoas da minha equipe chegaram a ganhar 30, 40, 50 mil dólares por mês, muito por nossa causa de ter feito, mas a gente não conseguiu fazer a lateralidade do negócio, você sabe bem, e nessa empresa era... Eu era inexperiente, vou botar primeiro culpa em mim, né? A gente era inexperiente, tudo, mas era duro, 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 duro. E aí eu desisti, falei, cara, eu sou um tipo, voltei, não, isso não é pra mim, não sei o quê. E aí montei minha primeira empresa de internet em 2000. Então eu tive um hiato fora do multinível, do início de 2000, fim de 99, aí último trimestre, até 2003. E por que eu voltei para o multinível em 2003? Se puder continuar falando, eu levo a história. Por que eu voltei para o multinível em 2003? Porque a minha empresa de internet recebeu um puta investimento, eu era um moleque de 25 anos, tinha dinheiro, 30 funcionários, dinheiro de investidor, e crescendo, e saindo na mídia, me achando, achei que vou ficar rico com internet, tarará. E aí, em 2001, um ano depois, acabou o dinheiro dos investidores. Eu comecei a trabalhar de graça, a empresa diminuiu de tamanho. Aí ficou 2001, 2002, tentando salvar a empresa. E aí, em 2003, aconteceu uma coisa muito legal. Meu irmão também tinha meio afastado, também tinha desistido. E ele passou num programa de trainee do Citibank, que tinha tipo 25 mil vagas e 15 pessoas. Ele foi uma das 15 pessoas que entraram. E ele acredita muito ao multinível, porque o último trabalho para separar o joio do trigo, quem ia ficar, era uma apresentação em público. E aí, com 8 anos de multinível, até brincadeira. Meu irmão começou com 15, estava ali com 25, deu show e acabou entrando no banco. E aí, cara, ele foi morar num apartamentinho de 40 metros quadrados em São Paulo. E eu falei, Gabi, posso passar 2 semanas aí? Ninguém sabe muito dessa parte. Nessa época, eu estava com 29 anos. Uma empresa que eu estava trabalhando de graça na empresa, estava pagando para trabalhar, porque eu tinha que pagar meu almoço, meu transporte, etc. Tinha um pouquinho de reserva, que era um carro que eu fui vendendo, fiquei sem carro, fiquei andando a pé. Então, com 29 anos, eu fui morar na casa do meu irmão de favor para passar 2 semanas para arrumar cliente em São Paulo para minha empresa. E todas as dúvidas, pô, você com 29 anos de idade, não tinha faculdade, puta, uma empresa quebrar, moribunda, e fala, e agora? Bateu um desespero, uma dúvida. Eu falei, cara, como é que pode eu com 20 anos de idade, que já era para eu estar rico, né? Porque a gente com 18 acha que vai ficar rico rápido, né? O rápido leva um tempo às vezes. E aí, cara, essas 2 semanas passou 2 anos eu morando na sala do meu irmão. Só que em 2003 surgiu uma oportunidade de uma outra empresa de multinível, o meu upline me convidou, e eu não queria, porque eu não era para mim, nananã. E aí eu falei com o meu irmão, falei, cara, puta, qualquer R$500 a mais me ajuda, porque a gente ia fazer compra, eu não gosto muito de dramatizar, mas a gente ia fazer compra no mercado, era com cartão de refeição do meu irmão. Tipo, a gente ia jantar, era pizza, eu lembro muito bem, tinha uma pizza de mussarela de R$7 e a de presunto de R$9, pizza grande que a gente dividia. Era de 7, não tinha, não dá, o R$2 não dava, eu dava de ônibus, eu trabalhava de ônibus, não tinha mais carro, estava no fundo, assim, desesperador. Eu falei, cara, ferrou. A gente, às vezes, quando a gente é muito novo, a gente... 29 não é tão novo, mas a gente, às vezes, cria fantasmas. Eu criei fantasmas. Só que aí eu entrei nessa outra empresa e, na boa, no primeiro mês a gente ganhou grana. Em 6 meses, a gente ganhou... Lembro bem, o bônus foi R$12 mil. Isso em 2003. Seria hoje uns R$30 mil, sabe? Aí eu falei, cara... Aí que eu comecei a acreditar na minha real capacidade de ser rico com multinível. Porque ali eu já tinha o conhecimento de 8 anos, achei um veículo muito melhor do que eu tinha antes, e aí eu mantive, aí eu sempre fiz em paralelo. Tinha o multinível, tinha minha empresa, fui em paralelo. A primeira vez que eu faço só o multinível, meu principal negócio é o multinível, é a Rinodê. Meu principal negócio disparado, sem sombra de dúvida. O resto é investimentinho que eu faço.
Legal, legal, legal. Caraca, né? E sabe que quando você contando a história, eu fico pensando assim, né? Porque você já tinha passado 8 anos dentro de um sistema de treinamento. Então, é diferente de uma... Né? Você, a perspectiva que você tinha criado para você aos 29 anos não era a perspectiva de uma pessoa comum, né? Você já tinha criado uma perspectiva de que as coisas iam estar muito bem. E aí você se depara com a situação de que, cara, não tá como você imaginou. E uma coisa legal você falar isso da sua idade é que, cara, muita gente, né, tem uma mentalidade de que até essa idade todo mundo vai, né, tudo vai ter que estar resolvido. Uhum. E, cara, não é uma verdade, né? Não necessariamente.
É zero verdade. E as pessoas, muitas vezes, têm até doenças mentais por causa disso. Elas se colocam numa pressão de que eu tenho que estar casado, eu tenho que estar rico, existe uma pressão social e da família muito grande. Por isso, muitas pessoas ficam em empregos, subempregos, só porque para realizar o que a família espera deles. E eu tive embates com a minha mãe... duros, porque, pô, minha mãe era professora da Universidade de Engenharia, que eu fazia. Então, imagina quando eu falei, mãe, não vou fazer mais isso. Cara, foi duro. E minha mãe hoje fala que, graças a Deus, eu tive esse embate, que eu virei o que eu virei. E hoje ela fala que, pô, eu ensinei muito para ela, e é verdade, porque eu era cego no sistema, né? E cego no aprendizado. E foi o que me manteve nessa época dura, que durou, assim... 2 anos, foi duro demais, duro, 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 assim, de puta, dormir na sala, meu armário era uma sacolinha, puta, foi duro. As pessoas não têm ideia quanto é duro você ganhar e perder. É muito, porque na época da empresa de internet eu ganhava 5, 6 mil dólares por mês de salário lá, como CEO, então, puta, com 25 anos você é rico, né? E você perder tudo é duro para voltar, mas para mim, o que me fez voltar foram os livros. Tudo que eu li, reli ali, eu me mantinha forte. Me mantive forte e comecei a ganhar dinheiro de novo no multinível. O multinível salvou minha vida muitas vezes. Hoje, quando eu olho para trás das crises que eu tive, é muito fácil olhar para trás, mas na hora eu achava que, puta, por que Deus faz isso comigo? O que está acontecendo? O que ele está me punindo? Né? Qual é a minha culpa? Você começa a criar um monte de histórias que não existem. Olho para trás, cara, quando deu merda, desculpa, pode falar palavrão aqui de vez em quando, né? Eu sou carioca, carioca, palavrão é vírgula, eu peço desculpa para quem estiver assistindo. Quando deu, se eu não tivesse desistido do multinível, eu não teria tido minha história de empreendedor, do tradicional. E se eu não tivesse ido mal nesse início do tradicional... ter quebrado, né, digamos assim, eu não teria voltado para o multinível, não teria aproveitado o que eu aproveito hoje. Então, e aí, depois de novo, quando teve um problema que eu fiz a minha empresa realmente explodir, que foi de 2008 em diante, em 2008, essa empresa que eu estava, essa segunda empresa, ela saiu do Brasil porque o produto foi proibido, e eu mudei para uma outra empresa. E, cara, na migração eu me senti que não foi legal, os meus uplines não foram legais comigo, eu fiquei mal, falei, quer saber? Não vou fazer multinível, vou fazer multinível paralelo e vou fazer minha empresa. E essa empresa eu levei de um faturamento de R$700 mil no ano, em 2008, para 20 milhões em 2012, quando eu saí do business, entendeu? Então, foi uma experiência. Tudo na vida, quando você olha com a retrospectiva, você fala, então foi por isso que Deus fez isso. Foi por isso que o universo, eu acredito em Deus, mas quem não acredita, por que o universo foi para você... Olha de retro. E aí o que eu fico tentando olhar hoje na vida é, se eu olhar em retrospectiva daqui a 20 anos, como é que era essa vida hoje? Será que todos os problemas que eu imaginava que eu ia ter são tão grandes quanto parecem? É assim, né? Mas o tempo ajuda muito, né? Se você tiver, óbvio, tempo e lendo e conectado com pessoas incríveis igual você, ajuda demais. O que a gente tem aqui dentro do nosso negócio, as pessoas não percebem. O efeito colateral positivo é as amizades que a gente faz, a troca de ideias que é riquíssima. Putz, quanto eu aprendo contigo e com outras pessoas que estão no nosso negócio, e os contatos e as oportunidades. Se uma pessoa comum soubesse tudo que a gente ganha aqui, puta, começava hoje, juro, porque é tanta coisa bacana, tanta coisa legal, que a grana é legal, é incrível o dinheiro que a gente ganha, mas todo o resto não tem preço.
Exato, exato, exato. Isso é valioso, né? Você vai fazer qualquer treinamento lá fora, né, cara? Assim, eu tô no empresarial tradicional ali, e tem alguns cursos de gestão que eu quero fazer esse ano, e, cara, fui olhar um curso, R$20.000, né? Começa assim a brincadeira, né? Então,
um amigo falou para mim ano retrasado, falou, pô, eu fiz um curso em Stanford, foi super legal lá na Califórnia, um amigo meu que é do mercado também de internet. Pô, vale muito a pena, não sei o que, quer fazer? Eu falei, manda aí. Aí eu mandei, se não me engano, era acho que $80.000. As pessoas, elas não percebem esse valor, né? Mas tudo bem, é o jogo da vida.
Faz parte, exato. E você falou algo muito legal, né? Assim, quando você passou por alguns momentos que era a vida te ensinando, né? Às vezes, quando a gente está no meio daquilo dali, a gente não percebe, né? A gente não entende que, cara, se a vida está te batendo de novo, é ela querendo te ensinar alguma coisa.
É isso.
Pensa, respira e olha, que eu tenho que aprender com isso daqui? É, eu acho que essa é uma...
E a minha lição foi muito clara, Fê. Foi o seguinte... No início da internet, com 25 anos, dono de empresa, ganhando grana, eu me achei o dono do mundo. Eu falei, eu saí para um lado muito arrogante que eu nunca tive. Então, assim, olhando para trás, foi a porrada e falar, cara, arrogância não vai te levar a lugar nenhum. Não é você, Leandro. Então...
Nossa, forte, 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 forte. Muito boa, muito boa, muito bom. E, assim, você respondeu, mas eu queria... Né, de alguma forma, ver se dá para você complementar alguma coisa, se tem algo a ser complementado, né? Esse período que você ficou ali no tradicional, né? Como você colocou, esse ato aí de 4 anos, e depois voltou para o multinível. Você acredita que essa experiência no mercado tradicional de ter né, construído um negócio que, poxa, você estava ganhando um salário de um prolabore ali de $5.000-6.000, você estava ganhando você estava com um negócio estruturado, né? Um negócio grande, que tinha perspectiva. Esse período ali de aprendizagem, você acha que quando você voltou para o multinível, você voltou com mais convicção ainda, assim, né, por essa experiência? Você voltou com mais ferramenta também para falar com empresários, sabe? Porque você tinha vivido uma dor que até aquele momento você não tinha vivido, né? Você tinha vivido só dentro do multinível. Agora você vai viver a dor do empresário tradicional.
Sim.
Faz sentido isso?
Faz total. Quando eu voltei para o multinível, de novo, eu voltei por baixo. Eu voltei querendo ganhar qualquer grana. Como eu já tinha perdido a minha crença no multinível, eu voltei assim, que muito rápido a gente ganhou dinheiro. Aí volta tudo, né? Todos os sonhos voltam, aquela coisa. Às vezes eu pego um distribuidor na minha equipe que parou de acreditar, cara, ele começa a fazer mais R$500, mais R$1.000, já volta todo o sonho. Então, muitas vezes, nosso papel de líder é fazer a pessoa voltar a acreditar, como eu tive que fazer voltar a acreditar. Mas eu voltei com ferramentas diferentes. Eu sabia qual eram as dores de quem tem negócio próprio. Eu sabia quem era as dores de quem é empregado, porque eu tinha empregados. Eu via na minha empresa os empregados brigando para sacanear o outro para poder subir dentro da empresa, fazendo politicagem. Eu comecei a entender como o mundo real funcionava. Porque a primeira vez eu era criança, né? Então, era também de fora. Então, eu comecei a valorizar muito mais a ferramenta do multinível, do marketing de rede. Eu chamo de marketing de rede porque eu leio o Eric Worre, para mim, eu uso esse nome. Voltei mais forte, voltei e falei, cara, e ganhando grana rápido, eu falei, cara, como é que pode? Eu ganhava muito mais dinheiro em 6 meses com a minha nova empresa de marketing de rede do que numa empresa de tradicional que eu estava há anos. Eu estava voltando a ganhar pouco a pouco então, assim, eu falei, cara, não existe isso. Óbvio que meus amigos riram de mim quando eu fui fazer de novo, mas, cara, as pessoas riem e quem ri por último ri melhor, né?
Boa, 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 boa. Ontem eu tava batendo um papo com o pessoal do meu time, né, um casal e tal, e aí ele falou assim comigo, né? Ele tava meio desacreditado no negócio e tal. Ele falou, eu falei, cara, mas qual que é seu sonho, né? Qual que é sua meta? Ele falou, ah, eu tenho um desejo ardente. Ele falou, cara, eu queria, assim, me passa uma orientação e tal, fora, né? Você é um cara que a gente respeita e tal, mas sem patrocinador, né? Sem linha ascendente, esquece muito nível, me passa uma orientação. Eu falei, beleza, né? Mas eu quero saber, primeira coisa, o que vocês querem ganhar? Ele falou, não, eu tenho um desejo de ganhar 60 mil no mês. Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar, fora o multinível, isso é muito improvável. Assim, é porque, entendeu? Eu falei, porque eu falei, cara, vocês viveram dentro do multinível uma experiência e viram né, esses resultados tão grandiosos assim, e às vezes vocês têm uma perspectiva de que você vai conseguir isso no tradicional, e deixa eu te falar, é totalmente possível. Pô, cara, o tradicional tem algumas coisas que o multinível não tem, e vice-versa, mas quando eu falo de ganhar 60 líquido todo mês...
Recorrente,
cara, assim, eu falo porque eu tenho, né, muitos amigos do mercado empresarial e tal, acompanho muita gente, é diferente, pô, cuidado.
É muito diferente, as pessoas acham que quando uma empresa fatura 10 milhões por ano, o cara ganha 10 milhões. Cara, não é o caso. Quando a empresa faturava 20 milhões por ano... Era uma época. E as empresas, quando estão em fase de aceleração, quando quem está começando, come caixa para crescer. Uma empresa precisa de grana para crescer, sabe? E as pessoas acham que o dinheiro entra no bolso do empresário, não é. E para você ser um funcionário que ganha 60 mil reais, você tem que ser top executivo de empresa grande. Uma empresa média, vai, de 500 funcionários, se você for diretor de uma empresa média, que a gente fala, muito raro você ganhar mais de 30, 40 mil reais. Muito raro, e você com muita responsa. E com o teu cargo assim, todo mundo querendo tirar o teu cargo. A pessoa que ganha 60, 80 mil... Eu me lembro, quando eu fui a primeira vez na viagem de triplo diamante da Renaudet, que a gente estava ganhando 70 mil, o cara falou assim, pô, nossa, você é empresário, e você veio para a Renaudet para ganhar 70 mil. Eu falei, você não tem ideia do que é ganhar 70 mil. Na época, tinha saído... um cara tinha saído para ser presidente do Banco Central, não lembro quem era, e tinha falado que ele ia deixar um cargo de 60 mil como diretor do Itaú, isso em 2015, 16, para ir para o Banco Central ganhando menos. Eu falei, pô, se o presidente do Banco Central não ganhar isso, imagina você aí fora, que as pessoas perdem a perspectiva, né? Como aqui dá para ganhar dinheiro rápido, né? Vai chegar de zero a 60 mil em 2, 3, 5 anos, não é uma carreira de 40 anos, as pessoas acham que é fácil. Não é que é fácil. Você comprime aquele esforço em 2, 3 anos, né? Eventualmente, se a pessoa for muito boa, é profissional e souber fazer. Então, cara, é outro jogo. A renda hoje que a gente tem, que eu tenho com meu irmão, no nosso negócio da Renaudet, com a quantidade de tempo gasto e estresse gasto, puta, aqui a gente não tem funcionário, não tem estoque, não tem risco trabalhista. Quando eu faço uma comparação com o tradicional, eu falo, cara, vamos pensar que você tem montou um negócio tradicional de um restaurante. Puta, aí o teu restaurante bomba, você começa a ganhar dinheiro. Só que ele tem um limite físico. Aí agora eu quero ir para um segundo restaurante. Aí tu vai, investe todo o seu dinheiro, ganha dinheiro. Aí no terceiro restaurante que você monta, num bairro pior ou numa cidade que não vai tão bem, quebra o terceiro restaurante, cria um efeito cascata que quebra o segundo, quebra o primeiro... E quebra a vida familiar. Eu já quebrei na física por causa de problemas do tradicional. Porque vai comendo tudo. Né? Fica com dívida que vai para a pessoa física. E o nosso negócio, quanto mais ele cresce, menos risco ele gera. Porque você vai crescendo, você vai ganhando. Se você quebrar, é porque você é completamente não educado financeiramente. Mas o máximo que você pode acontecer é zerar a sua renda. E não ficar com passivo trabalhista. E as pessoas não conseguem entender isso. Por que um empresário pode fazer isso? Para ter um negócio limpo, entre aspas, em relação a um negócio tradicional.
Passivo tributário, né?
Uma empresa, quanto mais você cresce, crescem os passivos. Aqui, quanto mais você cresce, diminui teu risco. É o sonho, né? Imagina construir uma empresa sem risco.
Aí é uma filosofia minha, da percepção minha hoje com a experiência que eu tenho. Não sei se você concorda, mas assim... Eu falo com as pessoas que, cara, eu acredito que ganhar entre 5 e talvez até 20 mil por mês, tem outras coisas que podem ser tão eficientes quanto o marketing de relacionamento. Eu acredito. Mas a partir dessa escala de 20 para frente, é bem mais...
Bem mais Desafiador.
É, o buraco é bem baixo, bem baixo. Eu acredito muito nisso, assim, sabe?
E as qualificações que você precisa, se você for ser funcionário, por exemplo, para ganhar mais de 20 mil, cara, MBA, falar 3 idiomas, cara, ter um network. Normalmente, quem ganha mais de 20 mil já veio de família que tinha um network muito bom, porque no mundo empresarial, cara, as pessoas querem as pessoas que conhecem pessoas. Então, se nasceu numa família que não veio de família de origem muito boa, é muito difícil você ir se encaixando. Começa um outro filtro que não é um filtro meramente meritocrático. Aliás, é muito pouco meritocrático. Então, realmente, de 15 a 20 mil, 5 a 20 mil, beleza, no tradicional você vai. Mas tem uma outra coisa, quando a pessoa vai ficando velha, eu tenho um amigo meu que ele trabalhava naquela maior empresa de recolocação de executivos, eu esqueci o nome, a mais famosa, esqueci o nome dela, mas...
Nossa, agora fugiu o nome também.
É, mas tudo bem. E aí ele, inclusive essa empresa foi meu cliente, né, quando eu era tradicional. Ele falou o seguinte, Leandro, quando um executivo de 50 anos... Essa mesmo, foi minha cliente. Esse cara falou assim, Leandro, os executivos, ele trabalhava com nível diretor e CIO, que é o CTO de tecnologia, com diretores ou CTOs de tecnologia. Empresas de 1000 pessoas, 500, empresas mais de 1000 pessoas. E esses caras tinham, na época, uma renda aí de 40, 50 mil reais mais bônus. Só que quando o cara chega a 50 anos de idade, hoje tem 46, a empresa, ele não aceitava, ele ia conversar com o cara, porque ele ainda é influenciador no mercado de tecnologia, ele falava, cara, tá bom, me manda aí, vou te mandar uma proposta, e muitas vezes não mandava a proposta de recolocação, porque as empresas não, segundo ele, tá, não tô dizendo o que eu vi, mas ele me contava, as empresas falam, cara, esses caras acima de 50 não precisa me botar no processo, que esses caras topam trabalhar por 1/3 ou 1/4 do que ganhavam. E aí o cara que ganhava 50 mil vai ganhar 15 mil se ele quiser. Se não quiser, vai ter que se virar. Então, é muito cruel o mercado de trabalho, eu vejo, assim, a partir de uma certa idade. Então, a gente está falando isso para quem tem a tua idade, 30 anos, consegue. Mas quem tem 45 e quer recomeçar os 50, eu falo muito nos meus treinamentos, é muito difícil você recomeçar sozinho. Se você tem 45, 50 e não é familiarizado tanto com a tecnologia, não tem o relacionamento com as pessoas que são, cara, o marketing de rede te dá ferramentas e o passo a passo, né? E isso, aí nessa idade, cara, se a pessoa não tem capital guardado, se não tem dinheiro, se não quer arriscar, cara, não tem outra saída. Assim, eu vejo poucas saídas do que isso.
Legal. E essa pessoa, nessa idade, assim, eu acredito, né, que ela tem algo a favor dela, que é a credibilidade.
Isso.
Ela tem algo que um jovem geralmente não tem, né? Quando vai, geralmente, né? Não tem. Porque, poxa, já tem uma bagagem ali por trás e isso conta muito, né? Conta.
E eu vou adicionar uma coisa, Fê. Posso chamar de Fê, né? Que é informal. Né? O doutor Felipe Moraes. aqui, hoje, com essa pandemia, a gente teve um aprendizado muito grande na nossa equipe. A gente migrou o nosso negócio 100% para reuniões online. Não tem mais reuniões presenciais. Então, o meu trabalho, em termos de tempo, não em trabalho, mas em termos de tempo, reduziu 70%. Hoje eu trabalho em tempo 30% do que eu trabalhava. E é muito mais fácil um profissional que está chegando na cidade ter um plano B trabalhando de casa do que ficar saindo por aí. Hoje, o nosso negócio, ele é muito mais democrático, porque é muito mais barato fazer de casa do que ficar saindo e andando, e gastando gasolina e pagando café. Então, assim, é muito mais barato em termos do tempo e do dinheiro. Então, para mim, essa pandemia foi mágica, porque a gente está reescrevendo a história do marketing de rede no Brasil, trazendo pessoas que nunca poderiam fazer por causa de tempo ou dinheiro, e isso vai abrir muito o espectro. Tá? E isso eu acredito demais. Isso está acontecendo. Acredito, não, está acontecendo. Esse ano, o meu número de distribuidores ativos na equipe dobrou. Nunca em um ano dobrou. Entendeu? Então, é isso. Mais retenção, mais facilidade, mais tudo.
Brutal. Eu senti também essa questão do digital. Eu acho que foi o ano da mudança de mindset para o multinível. Né? A gente foi forçado e a gente descobriu um negócio muito mais valioso, né?
Muito mais valioso.
O negócio se valorizou, né? O negócio em si se valorizou, o modelo de negócio em si
E vai ser vencedor, porque agora a gente está reescrevendo a história e aprendendo. Eu aprendo muito contigo e fico prestando atenção, porque a gente pode reescrever de uma maneira linda. E os próximos 5 anos são muito entusiasmantes, mas muito mesmo.
Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. E assim, cara, por exemplo, né? Esses dias, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, tem uma galera online, mas tem muita gente que assiste no replay. E assim, nas primeiras 24 horas, eu tenho mais ou menos umas 700 pessoas que assistem, né? Uhum. No replay ali, 24, 48 horas. E às vezes a gente perde a dimensão das coisas. Mas, cara, Lê, imagina a gente colocar 700 pessoas numa sala, cara. É gente pra caramba.
É gente demais.
É gente pra caramba.
E o trabalho de fazer...
E a internet possibilita isso, né? Então, essa é a mágica da internet. Isso é mágico. Isso
é assim, é engraçado, porque a minha primeira empresa, a empresa que eu vendi, a Media Factory, saiu até no Exame quando eu vendi. Você procurar Kensky, Exame e Media Factory, você acha lá quando eu vendi.
Eu já vi essa capa já.
Saiu na capa do site, foi bacana na época. E você vê a minha cara, cara, o cara já é acabado, muito mais gordo, cheio de olheira, um sorriso falso. E essa empresa era de marketing digital. E quando eu voltei para o multinível para fazer sério aqui na Renaudê, eu falei, cara, eu não vou usar o digital porque não é duplicável. E na época era difícil duplicar mesmo. E eu não queria que as pessoas achassem que eu só cheguei a qualquer lugar usando ferramentas digitais. E hoje, hoje existem ferramentas duplicáveis, mas não é só isso. O digital antes falava muito só em trazer gente. Agora você vai criando a sua marca, você vai fazendo muita... Eu acho que, para mim, a grande mudança no meu negócio foi a quantidade de conferências online que a gente faz. E isso, para mim, só isso... Ah, tem que... Você prospecta... Você já cadastrou alguém através do seu Instagram? Nunca cadastrei. Mas eu também não sou muito bom nisso, não foco o meu tempo nisso. Mas o que eu já retive de pessoas, o que eu já treinei, o que eu já formei através do digital desde 2017, que foi quando eu comecei a usar o Zoom por causa da Colômbia, né? Isso também foi para lá, todo mundo já usava o Zoom. Mudou o meu negócio, Uma coisa que mudou o negócio foi usar as ferramentas de conferência online. Óbvio, fazer essas lives, a gente vai aprendendo, né? Eu apeguei com o Felipe todas as dicas aqui de fazer essa live também. Então é isso, a gente aprende, a gente troca. Aqui, apesar de cada um ser dono do seu próprio negócio, também tem uma troca muito grande que não existe aí fora. Ninguém fica dando dica como melhorar a sua empresa. Aqui, o mercado é gigantesco, né?
Exato. O cara cobra caro pelas dicas, né? Pelas mentorias. Caro. As pessoas cobram caro. Muito bom. Bom, vamos, né, voltando na história. E aí, cara, você tava na empresa, a empresa foi bloqueada de comercializar os produtos no Brasil, você foi para outra companhia, né, meio que forçado ali, porque a empresa parou a operação, e você falou que ficou um pouco desgostoso, então foi aí tocar seu negócio em empresa tradicional.
Eu fiquei desgostoso com a minha ascendente, foi bem, meio ruim. Mas o que aconteceu que foi legal é que eu botei gasto total na minha empresa e não parei de fazer o multinível, mas fazia a passo de tartaruga. Aí quando em 2000, eu saí com meu irmão para caminhar na praia, a gente sempre tem essas conversas de traçar metas, né? E a gente foi caminhar na Barra da Tijuca, lá na casa da minha mãe, e aí a gente pensou, bom, vamos fazer 2011 e começar a andar esse negócio? A gente começou a fazer mesmo com a empresa, nessa época a gente tinha 4 empresas. Tinha essa empresa que a gente vendeu, tinha uma empresa de mídias sociais que depois a gente vendeu, o Digitalks, que até hoje existe, eu vendi para o meu sócio que toca o Digitalks, uma empresa de eventos de marketing digital, e uma outra empresa de afiliação. E aí eu falei, cara, vamos acelerar o multinível, vamos. E aí a gente começou a ganhar dinheiro em 2011. E em 2012, mesmo com 4 empresas, a gente foi a 8ª distribuição que mais ganhou dinheiro no Brasil. Ou seja, dá para fazer em paralelo. E essa oitava, na época, a gente ganhou quase 500 mil. Não é ruim ganhar 500 mil no ano, trabalhando em 4 negócios, e 500 mil daquela época, hoje já é quase 600, 700 mil, sei lá.
Sim, legal.
Tipo, dá pra fazer, viu? Ah, você trabalhar muito? Trabalhava muito. Mas, tá.
Sim, legal. E aí, como é que foi essa, né, essa trajetória até chegar à Renaudê ali? Como é que a Renaudê veio? Que, cara, assim, né, foi a onde você teve o maior resultado de todos, disparadamente. Não,
sem comparação. Aí, nesse caminho até o 2013... Cara, 2013 foi um ano muito complicado para a indústria do marketing de rede, que foi a ascensão das pirâmides. Você, acho que você não estava no mercado, estava começando, mas foi muito duro, muito duro, muito duro, muito duro. E 2013, para mim, foi muito duro também, que quando eu saí dessa empresa como executivo e ainda era sócio, eu tinha recebido... eu ia sair com uma indenização, eu não saí. Eu tinha minhas ações lá na Bolsa Francesa, que era para poder vender em 2013. Aí depois eles travaram por contrato. A minha advogada bobeou numa vírgula do contrato. Eu perdi uma grana surreal. Só poderia vender em 2015. Aí tinha caído de 7 euros a ação para 15 centavos de euro. Não valia mais nada. Virou pó minhas ações. E eu estava tocando uma empresa de afiliados, ganhando uma grana. Não estava bem. Estava pagando dívidas passadas. Todos esses problemas que eu passei de ficar sem dinheiro. Foi muito duro. De novo, a vida às vezes faz isso. E se não tivesse passado por isso, talvez eu não voltasse para o multinível. Eu pensei, pô, eu gostava do Eric Worre, falei, talvez eu vou fazer treinamento igual o Eric Worre, eu tive sucesso em duas empresas grandes, né? Só que eu não queria, e aí quando surgiu, quem me convidou foi a Gabi Dermínio, ela estava trabalhando comigo numa das minhas empresas, estava quebradaça, ela tinha ganho grana no multinível, estava quebradaça, não ganhava nada. Eu falei, Gabi, ó, não tenho muita grana, tenho um salário pequeno para você vir. E ela veio, e o fato dela vir, ela não era minha amiga, ela virou minha amiga porque a gente começou a trabalhar junto na empresa, no tradicional. E isso deu a confiança para ela me convidar para a Renaudê. Ela falou assim, ah, como é que está na nossa empresa? Eu falei, ah, cara, não estou tocando, eu ganho lá. Ainda ganhava residual, uns 8 mil por mês, mas era eu e meu irmão, dividia por dois, não bancava o que a gente queria de vida. E aí ela falou, começou a falar super animada, a gente fazia uma reunião de trabalho da empresa, ficamos horas conversando. Ela super animada, não, eu fui lá, é incrível, tem uns amigos meus, o Kennedy, não sei o que, que tá ganhando dinheiro, e ele não ganhava nada, e nananã. Aí eu fui conversar com o meu irmão e a gente resolveu entrar. Só que eu achei que era tarde demais, porque já tinham 10 pessoas que eram imperiais, que ganhavam aí 100 mil por mês, e pô, na minha história de multinível, 10 pessoas ganhando é mais do que o dobro do que eu acreditava. Falei, cara, todo mundo que ganha dinheiro já ganhou, tinham quase 1.000 diamantes, 700 diamantes, que eu fiquei assim, falei, que doideira é isso? Eu falei, Gabi, ó, a gente sabe fazer marketing de rede profissional, a gente sabe ter sucesso. Eu não acho que a gente vai chegar imperial, mas se a gente ganhar, vai, 20, 30 mil depois de um ano e meio para dividir, 15 mil para cada um, cara, é o dinheiro que mantém a gente. Eu estava muito preocupado, isso foi sabe quando? A Gabi me convidou outubro de 2014, quando estava aquela polarização política do Brasil, sabe? De Aécio Dilma, aquela confusão toda, todo mundo mega negativo para 2015, sem saber o que esperar. E eu estava com medo de quebrar de novo a minha empresa tradicional. Falei, cara, isso vai dar problema. E aí, eu ia falar mais um palavrão, né? Aí a gente começou e acelerou. E começou aí no início, primeiros meses foi mais difícil, mas a gente chegou a duplo diamante, a diamante em 2 meses, duplo diamante em 7 meses, triplo diamante em 13 meses, e aí foi a principal mudança, porque no meio disso, quando a gente chegou a duplo e começou a ganhar uma grana bem legal, aqueles 30 mil que a gente imaginava veio em 7 meses, a minha empresa começou a quebrar. Eu atendi os caras de e-commerce nessa época. Netshoes, Centauro, vários deles. E foi o ano da crise do e-commerce. Foi quando, puta, Netshoes tinha aberto capital e depois foi vendida. Todo mundo freou na crise. A crise foi muito... Você lembra quanto um desempregado tinha em 2015, 2016? Foi horrível. E aí eu comecei a me endividar na pessoa física para salvar a empresa. E a Renaudê entrando na grana. E aí eu fiz uma reunião com o Sandro e com o Edu, eu falei, cara, não vai dar, porque eu não vou conseguir salvar minha empresa, eu vou quebrar, a Renaudê vai demorar mais tempo, e eles tinham uma visão, eu não tinha ainda. Eles falaram, cara, tá muito perto, vocês estão muito perto, e eu achava que era impossível. E a crença, ela te limita, né? Só que a gente não tinha plano B, a gente teve que fazer, o meu irmão teve nessa época também um problema na gravidez da esposa dele, que não, ele teve que ficar, ela teve que ficar em repouso absoluto, e meu irmão tocava a empresa, a esposa, a Renaudê, e eu falei, cara, Gabi, a gente tem que ir para cima mesmo. E aí a gente acelerou, cadastrou várias pessoas novas, e de novo, né, ficou até arrepiado. Para mim é coisa de Deus, porque nesse período que a gente estava à beira do abismo, eu vi assim, um avião tentando pousar na pista e vazando combustível, e vai bater, sabe? Era horrível a situação. e eu com crise de ansiedade, e na época ainda estava me separando. Quer dizer, foi, pensa, caos da vida. E nesse caos, eu comecei a falar com muita gente. E aí, as minhas duas maiores linhas que eu tenho na Renaudê hoje surgiram nesse momento de caos. Porque eu não parei, eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a fazer 10, 12 planos, assim, hit por dia. E aí, como é que você conseguia? Cara, eu não conseguia, eu acabava arrasado. Mas foi, e aí a gente bateu o triplo, já veio forte pro Imperial mais 3 meses. Aí mudou aí, cara. Aí quando bati em pé, eu falei, cara, que isso, não acredito nisso. Eu fui fazendo na porrada, sabe? Sem olhar pro lado, sem olhar pro... Não tive Réveillon. Primeiros 3 anos eu não tive ano novo. Eu bati diamante às 11h54 da noite no primeiro ano. No segundo ano eu ajudei a galera a bater diamante de noite, não viajei. E no terceiro ano foi essa loucura. Então, Não, no segundo ano foi isso. No terceiro ano eu já tava mais. Foram 2 anos de porrada. E as pessoas, nem todo mundo quer pagar o preço, né? Quando você tá muito no fundo do poço, a gente tem de olhar para as nossas feridas. Só que nesse caso eu não tinha. Eu tinha muito mais medo de quebrar do que qualquer outra coisa. Então foi muito no medo. A gente, às vezes, é movido pelo sonho, às vezes é movido pelo medo, às vezes pela raiva. A raiva é um excelente motivador também. Só que a raiva, quando você ganha pela raiva, você tem que depois se curar, porque você tem que ter a capacidade de falar, cara, bom, acabou a raiva, vamos agora me curar. Eu já fiz negócio motivado por várias coisas, né? Mas o melhor é pelo sonho mesmo. E outro dia eu fiz uma, só para emendar aqui, eu fiz uma conferência, já tá vendo que estamos quase uma hora. Fiz uma conferência falando sobre sonhos grandes, que a gente tem que ter sonhos inconcebíveis, que você nem consiga acreditar, mas tem que ter o sonho prático, sabe? Cara, tem que ter o sonho. Se eu quero ter uma Lamborghini, sei lá, não é meu sonho, mas alguém pode querer ter uma Lamborghini, mas a pessoa tá andando no carro todo quebrado, ou andando de ônibus. Cara, não dá para focar só na Lamborghini. Tem que ter, cara, quanto custa para eu consertar meu carro, cara? A embreagem que não tá tão boa, não sei o quê, custa 5 mil, beleza. Vamos ganhar 5 mil para isso, sabe? Fora o seu negócio. A gente, às vezes, perde, quando a gente ganha tanto dinheiro aqui nesse negócio, que a gente perde a perspectiva. Por exemplo, um amigo meu fez uma conta muito legal. Se a pessoa ganhar 3 mil por mês em paralelo com nossa atividade, e investir ganhando aí 6% ao ano acima da inflação, que não é, assim, não é fácil, mas não é de outro planeta. Em 30 anos, tem milhões. Então, dá para ficar milionário em 30 anos, ganhando 3, 4 mil e pegando esse dinheiro só investindo. É que, assim, a maioria das pessoas não entendem matemática financeira e o poder da exponencial depois de 30 anos, né? Então, cara, é louco. A gente tem na mão um veículo surreal. E se a pessoa pegar e investir num imóvel e pagar 3 mil por mês, vai ter um imóvel que não vale nem 10%, 20% do que ela tem no dinheiro acumulado. Isso é outra coisa que eu aprendi no multinível. Porque os meus pais, eles eram funcionários públicos, nunca tive educação financeira em casa. Essas vezes que eu quebrei e eu só cheguei no fundo do poço porque eu não tinha educação financeira, que eu não deveria ter passado por esses perrengues, especialmente o segundo e o terceiro. O primeiro, beleza, eu ainda não tinha guardado tanta grana. Não teria conseguido guardar tanta grana. Mas eu aprendi no multinível com o Kiyosaki, com todo mundo que a gente teve acesso. A gente teve acesso a Gustavo Cerbasi. Você estava naquele Diamond Week, não estava lá? Uhum. Ali, cara, o que a empresa fez pela gente, botou o cara ali fazendo consultoria, horas respondendo perguntas. Cara, vai mudando a vida, né? Vai mudando a vida. Vai mudando a vida. Não é só a grana que a gente ganha, é tudo que a gente aprende, né?
Sim.
E na Renaudê a gente já ganhou muito dinheiro, viu? E continua ganhando. Sabe que esse ano foi o ano que eu mais ganhei, meu irmão mais ganhando meu dinheiro na Renaudê?
Caraca, top, hein? Top.
Foi. Depois eu falo no privado.
Mas, cara, vocês merecem, né? Vocês, assim, são disparadamente, né, os profissionais mais... É meio redundante, mas os profissionais mais profissionais, né? Assim, as pessoas que fazem esse negócio de uma forma... Eu acredito, cara, assim, sempre que eu tive a oportunidade de estar mais próximo de vocês e tal, né? Principalmente você, assim, por algum motivo, sei lá, né? Eu tenho uma... A gente, o bate-papo sempre é muito rápido, assim. Eu sempre percebo que o fato de você já ter uma experiência de vida empresarial maior faz com que você tenha uma, uma visão mais clara assim, das coisas, sabe? Essa é a minha percepção, assim, e eu sempre aprendo com isso, né? Eu sempre olho e falo, cara, né, eu tenho que aprender com isso aqui.
Acredito. É um prazer estar com vocês. Eu lembro quando o André lançou o livro, eu fui lá prestigiar, sabe? Quando a gente gosta, é mais bacana.
Cara, fui uma das poucas pessoas que foi, isso marca, né? É muito legal isso, assim, é muito legal, muito legal, muito legal. Bom, vou fazer algumas perguntas práticas aqui, Lê.
Vambora.
Como é que você identifica alguns líderes na sua organização? Como é que você identifica um líder? Como é que você fala, cara, esse cara aqui eu vou colocar energia?
Quando a pessoa é topa aprender, né? Não é, tem gente que entra reativo, já sei fazer, já sei. Quando a pessoa topa aprender, é ensinável. Quando a pessoa cadastra a gente, né? Tipo, vai para dentro para convidar, porque muita gente entra e tem medo de convidar. Então a pessoa começa a convidar. Quando a pessoa começa a ter essa primeira performance, como eu fui no início, sem saber nada, tímido, eu cadastrei, as pessoas podem cadastrar. E elas pedem ajuda, né? E ela começa a te cutucar, sabe? Quando é um pessoal, o cara começa a me cutucar, eu falei, cara, esse cara é. A pessoa que não te chama, não nada, ela não é. E às vezes, né? E na profundidade, eu sempre gosto muito de analisar meus mapas de rede. A Rinode tem esses, você consegue ver muito bem. E aí começa a aparecer alguém que cadastrou 4, 5, 6, começou, aí eu começo a me conectar com as pessoas, porque às vezes a pessoa cresce muito rápido na sorte, né? Então, eu tento também não atrapalhar, porque quando a pessoa começa entusiasmada, tem gente que quer ensinar tudo, né? E, cara, deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa ser ela, porque ela pode ser melhor que eu. Eu tenho as partes profissionais, mas no mundo dos negócios tem muito a ver com a pessoa e com o sonho dela. Então, putz, tem gente que começa, não, esse cara tá indo muito rápido. Cara, bota a lenha, deixa o cara ir rápido. É o game, né, cara? É a vida. Nossa, imagina se eu lá todo tímido, alguém falasse pra eu devagar. Que isso?
Boa, boa.
Mas eu adoro essas pessoas que estão ativas, que frequentam, né, as nossas conferências online. Você começa a ver a mesma pessoa, aí você vê no véu. Eu sou muito conectado com todos os meus líderes diamantes, as minhas que são safira. Eu vejo, às vezes, no multinível, por exemplo, a gente é Imperial Two Stars. Você e a gente. Eu vejo muita gente, cara, como eu sou Imperial Two Stars, eu só vou fazer conferências. Cara, nas minhas linhas que são ouro, eu tenho consciência que eu sou o safira daquela linha. Nas minhas linhas que eu tenho um diamante, eu sou o diamante elite daquela linha. As minhas linhas que eu tenho um triplo, eu sou o imperial. Então, cada linha eu atuo diferente. Numa linha que tem dois triplos, eu até faço, de vez em quando, um aconselhamento, uma caseira, mas é diferente de uma linha que é safira, que eu tô ali fazendo reunião, mostrando o plano com o cara. O meu novo entra, eu mostro o plano com o cara. Eu tenho um novo, mostrei o plano com a pessoa, porque é assim, cara. Não adianta eu querer ser o two stars, eu tenho que ser a pessoa daquela linha. E isso é um grande erro que eu vejo as pessoas cometerem. A pessoa, às vezes, chega a diamante e fala, agora eu não mostro mais plano. Meu Deus! Aí que tem que mostrar, né? A pessoa chega... Mas tudo bem, a gente vai aprendendo também, né?
Caraca, essa foi valiosa, hein? Essa foi valiosa. Quem entendeu aí... Nossa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Essa é... demora a ficha cair, né? Porque o PIN, ela envolve muita vaidade, muito...
O PIN é como o nosso perfume, ele é inebriante, né?
Exato, cara. Então, demora... Aliás,
perfume inebriante é surreal, hein? Eu usava o Empire a vida inteira, mudei para o inebriante. Que perfume! Assim, é melhor do que muitos que eu usei. Acho que da maioria que eu usei na vida, esse perfume é demais.
Olha só, que legal. Eu uso o Hype, cara. Eu sou fascinado.
É muito bom. Mais jovem o Hype.
Bom, vamos lá. O que você poderia dar de dica para as pessoas com relação a desenvolvimento pessoal? Assim, né? Como é que você aprende? Como é que você se desenvolve? O que você poderia falar sobre essa questão do desenvolvimento para a galera?
Tem dois tipos de desenvolvimento no nosso negócio, né? Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de trabalho. Eu vou falar do desenvolvimento pessoal, então, que você perguntou especificamente. Uhum. Eu aprendo com livros, lendo e anotando. Às vezes, quando eu tenho menos tempo, eu boto no YouTube e vou ouvindo o audiobook no carro. Eu estou lendo agora um livro muito legal, acho que até a Andrea falou sobre ele alguma vez na vida, não sei se ela falou, mas alguém falou, acho que foi a Andrea, das cinco formas de amar, não é isso?
Nossa, incrível, cinco linguagens do amor.
Linguagens do amor, exatamente. E, cara, eu comecei a ler e eu estava andando mais de carro. Eu comecei a ouvir, cara, é muito importante você usar o teu tempo livre para aprender. Se você está começando e nunca teve nenhum tipo de desenvolvimento pessoal, lê livro e anotar, porque anotar faz muita diferença. Ouvir os livros em audiobook ou em YouTube, se você não tem. Hoje tem quase tudo no YouTube. Áudios, né? Na Rinode a gente tem os áudios semanais. É muita informação. A tua própria linha ascendente deve gravar áudios para você normal também. É legal. E eventos gratuitos que façam sentido. Eu tomo muito cuidado. Hoje existe um mercado muito grande de desenvolvimento pessoal que as pessoas se auto-intitulam gurus sem ter feito nada na vida. Eu chamo de os gurus de palco. O cara nunca fez nada, não tem nenhum resultado comprovado de nada e vende mentorias carésimas. 2, 3, 5 mil reais. E se você está começando no marketing de rede, você não tem dinheiro e não invista nisso. Não vai investir 5 mil reais se você não ganhou um centavo com o negócio. Usa tudo que tem gratuito a seu favor. Tudo. E que livros, Leandro, você recomenda? Eu tenho vários livros que mudaram a minha vida. O primeiro que eu li chamava A Mágica de Pensar Grande. Ele tem, de vez em quando ele tem disponível, de vez em quando tem que comprar em sebo. Foi um livro que abriu minha mente para pensar grande, porque eu fui filho de pais cartesianos ali. Ninguém pensava em ficar rico ali na minha casa. E esse livro me abriu essa vontade de querer ser grande. Outro livro, que é mais difícil leitura porque o português é mais antigo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro me ajudou muito a vencer minha timidez. Eu percebi que escutando, eu estava conversando. Entendeu? Então, comecei a aprender muito. Ali destravou um pouco, começou a destravar. E o outro livro, outros dois livros, é O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, e O Desperte Seu Gigante Interior. E o Desperte Seu Gigante Interior também me deu uma machadada na cabeça com 20 anos de idade. Eu me lembro onde eu estava ali. Eu estava, na época, fazendo marketing de rede lá em Recife, na minha equipe lá, e eu lendo esse livro, na casa, na época eu não ficava em hotel, né? Eu ficava hospedado na casa dos meus online. Eu lendo o livro na cama antes de dormir e tipo, machadada na cabeça. E eu sonhava um dia ir no evento dele. Eu fui no evento. Aí as pessoas falam, você foi no evento e por causa disso virou Imperial? Não. Eu fui no evento dele depois de Imperial, porque eu ia investir aquela grana. E nem tinha, né? Tava me recuperando. Então, são quatro livros. Então, voltando assim, sendo resumido, que senão eu falo demais. Livro, anotando os livros, podcast, áudios e, por exemplo, essa mentoria com o Felipe, com todos com várias pessoas de sucesso multinível, que vai te dando, você vai pegando, né, detalhes, né, que você às vezes não pega. Eu aprendi muito, Fê, no início do multinível, a gente sempre saía para jantar depois das reuniões e eu não tinha dinheiro, então eu não ia jantar, eu ficava sentado, aí às vezes alguém pagava um café, alguma coisa, ficava, olha, criança, né, mas eu ficava ouvindo os caras falarem. Eu sentava sempre do lado dos líderes. E eu perguntava, eu enchia o saco. Porque eu estava tão animado que eu ficava... Então, a gente aprende muito mais no cruzeiro com o Felipe, com a Andréia. E o Claudemir também me ajudou demais no primeiro cruzeiro, Claudemir Rodrigues. Do que ali em treinamento. Porque ficava pegando, tentando achar ali o caminho, né? Então, fica muito ligado. Fica perto dos seus líderes. Perto, nem que seja ligar para perguntar alguma coisa. As pessoas às vezes têm vergonha, ou sei lá o quê, mas tem ali muita, muita sabedoria.
Forte, forte. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou. Você falou um negócio muito, muito poderoso aí. O que que acontece, né? Hoje tem uma indústria de venda de cursos, né? Através, usando ferramentas de marketing digital e usando gatilhos mentais, enfim, né? Uma série de estratégias. E essa indústria é gigantesca, ela tende a crescer cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas sabem que a pessoa está ali no cartão de crédito e se você apertar o botão certo dela, emocional certo, ela vai tocar na tua certa, ela vai passar o cartão e já era, né? Assim, né? No sentido de já era. E não que não tenha conteúdo bom sendo entregue ali por trás, né? Eu sempre, cara, eu acredito que tem conteúdo muito bom.
Sim, tem conteúdo bom, sim.
Só que...
O preço, né? Você tem um mais barato.
Tem conteúdo tão bom, só que muito mais barato. Então, eu acredito que o Leandro falou um negócio poderoso. Cara, pô, antes de ir no treinamento do Tony Robbins, que você vai pagar 5 mil dólares para participar e mais uma caralhada de dólares para ir e tal, cara, lê o Poder Sem Limites, cara. Lê os dois.
Qualquer coisa.
Exato. Então, assim, e aí vale para tudo isso. O cara, essa é a minha percepção. Muita gente quer se desenvolver... escutando algumas pessoas, e ele nunca escutou Jim Rohn, sabe? Ele nunca escutou o Tony Robbins, né? Nunca... Kiyosaki. Nunca escutou o Kiyosaki, nunca leu livros que já se provaram com o tempo, né? E treinadores que se provaram com o tempo. Então, faz esse filtro, né? Tem esse senso crítico para filtrar. Eu acho que essa é a grande missão.
E na real, Fê, quando a gente começa no marketing de rede, a gente não tem que estar tão preparado assim, viu? A gente aprende na porrada, né? É fazendo muito. Eu comecei a ler os livros porque eu comecei a perceber que eu era mais, eu gostava de ler, né? Mas o resultado faz é na trincheira mesmo, é reunião, 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 reunião. Ali você aprende. E se você tiver alguém para ser teu mentor e fizer reunião contigo online, você aprende vendo. E até diamante, cara, você não tem que ser grande líder, você tem que ser fazedor, né? De diamante para cima na Rinodê, né? Ali você tem que ter as ferramentas para ajudar a liderar, né?
Boa, muito bom, muito bom, muito bom. Legal. E aí eu queria dois conselhos, né? O primeiro, um conselho que você desse para a galera que está começando, né? Então, você já falou muita coisa poderosa aí, mas se você puder complementar algo valioso, assim, a galera que está começando, que está lá no seu primeiro ano de negócio, que tem, né, sonhos grandes aí, e a galera que já tem resultado. Depois eu queria que você falasse para essa galera que já tem algum resultado, que já chegou, sei lá, num patamar de R$5.000 acima de resultado e que também quer crescer dentro do negócio.
Bom, para quem está começando, toda essa parte de leitura que eu falei, mas principalmente entrar em ação. As pessoas, elas evitam entrar em ação porque acham que vai doer. Mas é só assim que se aprende. Se você não pegar e não tentar convidar 100, 200, 300 pessoas, se você não fez isso ainda, você tem que fazer isso. Ah, Leandro, eu não sei fazer ainda isso. Então, você busca treinamentos disso, que tem vários, gratuitos e online, da tua linha ascendente vai te indicar. Ou você pode pegar alguém que seja o seu mentor na tua linha ascendente, que ela pode, dependendo do caso, ela pode até te ajudar a começar e dar dicas mais rápidas. Mas entrar em ação é crucial. Se você não entra, existe uma frase que é o seguinte, lei da física: corpos parados tendem a permanecer parados, corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Então, se você é novo ou se você ainda não começou o seu ano de 2021, começa hoje, agora, não amanhã, hoje, e fazer em ação massiva. Porque quando você faz um plano por semana, pode levar 12, 15, 20 semanas para cadastrar alguém. Quando você faz 5 planos por dia, leva 3, 4 dias para cadastrar alguém. Eu e meu irmão, quando a gente começou, a gente entrou em ação massiva. Massiva. A gente trabalhava, mesmo assim, foi massiva. A gente cadastrou umas 40 pessoas no primeiro mês. Ah, Leandro, mas você já sabia multinível? Já sabia. Isso ajuda? Ajuda. Mas se você entrar em ação massiva que a gente entrou, a gente falou com 300, 400 pessoas, por pior que você seja, você vai cadastrar 15 ou 20, que é a base para o teu diamante. Então, é ação massiva se você está começando. Ah, Leandro, mas eu tenho vergonha de mostrar o plano ou eu acho que eu vou queimar os meus contatos. Então, eu vou dar uma dica que eu passo em todos os meus treinamentos. Se você tem vergonha de mostrar o plano ou acha que vai queimar os seus contatos, se você nunca mostrou por causa disso, porque o teu plano não é perfeito, porque você não entende a matemática, eu não mostro a matemática, tá? Só para você saber. Mas se você não entende a matemática, uma dica, pega da tua lista que você já fez. Se você não fez, você vai fazer a tua lista separado do teu celular, porque senão você nunca vai ter uma lista. Pega os 10 piores da tua lista. 10 pessoas que se entrarem não vão fazer nada e vão só encher teu saco. E você sai para esses 10 e você encara esses 10 piores como seu treinamento. Que o pior que pode acontecer é alguém desses entrar. Então, assim, faz isso se você nunca fez. Sai para mostrar, tá? Então, essa é a dica. E se você já mostra o plano, você já começou, já está fazendo, se você já passou essa etapa do medo de mostrar o plano, a minha dica é o seguinte: se prepara para ganhar. Muita gente sai só para mostrar. Mas você tem que sair para ganhar, com vontade de ganhar. E como é que você faz isso de maneira prática? Você se prepara. Eu me preparo. Eu boto uma música animada. Agora mesmo, o meu bônus já me anima bastante. Mas, cara, quando eu não tinha nada, eu botava uma música animada, eu saía. Mas eu vou te falar, mesmo na graduação que eu tô, quando eu ia fazer caseira na casa das pessoas, e você faz caseira como Two Stars? Fiz várias caseiras como Two Stars. E eu sou tia, ainda tenho um pouquinho de timidez, então eu chego na casa das pessoas, eu tenho o meu ritual. Eu visualizo eu entrando, eu vou no banheiro, faço xixi, porque ali eu entro no estado de reunião, aí eu penso, cara, eu vou despertar nas pessoas, e eu me preparo, é um minuto, não é 2 minutos, 5 horas, 1 minuto eu me preparo, a pessoa, imagina as pessoas querendo, e eu saio para ganhar. Você precisa se preparar para ganhar. Muita gente entra no jogo, igual jogar aquele jogador de futebol que só mata a bola e toca de lado, só para fazer isso. Só que fazer isso não te faz ganhar. Você tem que sair para ser o artilheiro. Primeiro o artilheiro do teu time, depois o artilheiro do campeonato, depois o artilheiro ser convocado para a seleção para um dia ser o artilheiro da Copa do Mundo. Só que as pessoas que chegam para ser o artilheiro da Copa do Mundo, elas querem ganhar. Você vê o quanto o Cristiano Ronaldo quer ganhar, o quanto o Messi quer ganhar, o quanto os grandes querem ganhar. Então, se você está começando, já passou o medo, sai para ganhar. Porque quem tem medo de perder, não ganha. Quem tem medo de perder, não ganha. Você tem que sair para ganhar. E essa ajuda para sair para ganhar é o que vai fazer a diferença. E para quem ganha mais de 5 mil por mês, já tem graduação, já tem negócio, e está sentindo um negócio meio devagar, sai para cadastrar gente nova. Cadastra gente nova. Eu e meu irmão, a gente sempre teve muita dificuldade para cadastrar. Na Rinodê, não. Na Rinodê, a gente já cadastrou mais de 130, 140 pessoas. O que é pouco para 2 pessoas, vai? Não é superstar, né? Mas, nas outras empresas, que era bem mais difícil cadastrar, a gente fazia o seguinte, cara, vamos cadastrar 5? A gente tapava o nariz, mergulhava embaixo da piscina e só saía do outro lado quando cadastrava 5. É, sempre foi arrancada, né? O Eric Worre usa o termo maratona, eu sempre usei o termo arrancadas. Uma arrancada de pelo menos 5, você acha um mais ou menos que quer fazer. Isso na Rinodê, as pessoas que entram com combo top. Por quê? Porque o combo top ele já filtra a vontade das pessoas. Se você for cadastrar com combo mais baixo, talvez você tenha que cadastrar 15 ou 20 para achar alguém com vontade de fazer de verdade. Então, faz uma arrancada de 5, ou de 10, ou de 15, o que você achar. Mas eu não gosto do termo maratona, porque cansa. 20 é muito para muita gente, mas 5 você consegue. E você acha mais um para jogar o jogo, depois mais 5, achar mais outro. Ah, Leandro, pode dar azar de em 5 não achar ninguém? Pode, você cadastra mais 5. A cada um, você que está ganhando 5 mil, você precisa achar mais novos jogadores. Eu, todo ano, eu busco uma nova safra de jogadores. No ano passado, a gente abriu uma nova linha que bateu duplo diamante, outras duas linhas bateram ouro. Outra linha prata e morreu. Aconteceu, mas a nova safra, isso fora os outros que não fizeram nada, que todo mundo sabe que a gente não faz nada. Então, todo ano, isso o Eric Worre falou num evento. Eu fui num evento em 2016, que para entrar no evento você tinha que ganhar 100 mil dólares por ano. E ele falava isso: todo ano, uma nova safra de líderes. Todo ano. Então, a gente tem anos que a safra vai florescer muito bem, tem anos que a safra não vai ser muito boa. Mas para você ter um negócio para o resto da vida, que é o que eu quero que os meus netos herdem meu negócio, todo ano, uma nova safra de líderes. E se você está ganhando 5 mil, é porque você não está gastando dinheiro cadastrando gente nova. Se você está estagnado, só tem um segredo: cadastra gente nova.
Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, quanto aprendizado, Lê, quanto aprendizado, né? A galera está aqui no chat, né, elogiando, e eu aprendi muito, tem várias sacadas aqui. Poderia ficar horas aqui aprendendo contigo, mas legal. Vamos deixar a galera aí com gostinho de quero mais. Cara, né, eu já te agradeci você por aceitar o convite, agradeci já várias vezes, mas eu quero deixar aqui minha gratidão, né, por ceder seu tempo também para, né, falar com a audiência aqui, compartilhar, né, toda a experiência, todo o know-how que você tem, mas principalmente, né, por tornar esse mercado mais profissional também, sabe? Eu acho que isso isso é muito valioso, né? Eu tenho certeza que são por histórias como a sua, né, de pessoas que foram permanecendo no mercado, né, tomam um tombo no negócio, e, enfim, né, a empresa sai do Brasil e você continua fazendo marketing de relacionamento, né, por essa persistência que o mercado está, né, do tamanho que está hoje, né, porque o mercado tem se profissionalizado cada vez mais.
Vai crescer mais, eu acredito muito. Eu acho que esse ano de 2021, esse pós-pandemia, é uma grande oportunidade. Assim, toda a conjuntura econômica faz acreditar que esse ano vai ser muito forte para quem trabalhar. As pessoas falam, ah, mas a empresa vai crescer tanto. A Renaudet está com meta agressiva de crescimento esse ano, a gente sabe. Mas a minha meta é sempre bater o crescimento da empresa. Sempre ser muito maior do que a empresa. Ainda mais quando a pessoa está ganhando 5 mil por mês, como você falou, ela tem que crescer 5 vezes mais do que a empresa. Né? Não que a empresa cresce 10 vezes mais. E a gente tem uma grande oportunidade aqui. Eu acredito de verdade. Queria agradecer para você também, cara, pela oportunidade. Quem quiser seguir, me seguir, eu botei aí, @LeandroKensky, que está no meu Instagram. Eu também tenho um Instagram, Fê, que eu fiz com meu irmão, chamado Kensky Brothers, a gente junto, que tem conteúdo em português, em legenda em espanhol, às vezes em espanhol com legenda em português. Então, Kensky Brothers, de irmãos, irmãos Kensky. A gente usou brothers porque fora do Brasil, usar irmãos com tio, ninguém ia saber nada, né? Então, aí, esse ano, eu e meu irmão, a gente está se comprometendo a criar mais conteúdo, que a gente é velho, velho esquece o valor de criar conteúdo, porque dá preguiça, porque tem vergonha, porque etc e tal, mas eu vou me comprometer a cada vez mais conteúdo e ajudar mais pessoas. Porque no final do dia, a gente ganha grana, né? Então, ajudar pessoas, e eu gosto muito, uma das coisas que mais me toca é ajudar pessoas, sabe? Escrever uma coisa, gravar alguma coisa, ou então, às vezes, pessoalmente, tomar um café com alguém, às vezes eu pego alguém que tá mal, tomar um café, eu fico feliz quando eu consigo, cara, puta, ajudei a mudar um pouquinho a vida da pessoa. Isso me preenche, assim. A parte de propósito é a parte de ajudar pessoas. Porque no multinível tem que ganhar dinheiro, ajudar pessoas, se divertir. Mas o que me preenche mesmo é a parte de ver as pessoas crescendo.
Top. E essa ferramenta possibilita muito isso, né? Muito contato bom. Que a gente tem com tanta gente. Muito bom, muito bom.
Valeu, obrigado.
Vamos, senhor. Gratidão. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço um favor. Patrocina ele. Felipe, como assim patrocina? Compartilha com mais uma pessoa, né? Essa é a forma que você pode fazer de patrocinar, manda aí nos grupos de WhatsApp, manda para o seu time, manda para aquela pessoa que você acredita que pode fazer sentido na vida dela. E, Lê, de novo, gratidão, obrigado. E, galera, a gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu, um abraço.